Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Naquela noite, a segunda de tão extraordinários sucessos, foi que Estácio sentiu toda a violência do amor que lhe inspirara a Helena. Enquanto os detinha um vínculo sagrado, amara sem consciência e ainda depois de esclarecido pelo padre, o esforço empregado em vencer-se e a própria natureza da cacatafe não lhe permitiram ver a extensão do mal. Agora sim, roto o vínculo, restituída a verdade, ele conhecia que a voz da natureza, mais misericórdia fonde que as combinações sociais, o chamava um para o outro, e que a mulher destinada a amá-lo e ser amada era justamente a única que as leis sociais lhe vedavam possuir. Durante as primeiras horas o coração mordeu rebelde o freio da necessidade. A vigília foi longa e crua, e a reflexão veio enfim dominar a tempestade interior, ou antes seus destroços. Ele viu que o padre tinha razão, que era força desfolhar a esperança de um dia. Ao mesmo tempo, o exemplo de Helena deu-lhe ânimo. Senhora do segredo de seu nascimento, e consciente de amar sem crime, a moça apressara, não obstante, o casamento de Estácio e escolhera para si um noivo estimado apenas. Se uma vez a palavra delatora lhe rompeu dos lábios, ela retraiu logo, fazendo o mais obscuro dos sacrifícios. Não quis Estácio ser menos generoso. Logo de manhã escreveu a Mendonça, pedindo-lhe que não deixasse de os ir visitar nesse dia. Não o fez sem custo, mas fê-lo sem arrependimento. Tinha por fim com apressar o casamento de Helena, condenando-se a sofrer calados do avesso destino. Amanhã, entretanto, não trouxe a Helena o esquecimento e a paz. A noite não lhe serviu de remédio, antes legou a Aurora toda a sua mortal angústia. Debilitada, nervosa e impaciente, não podia a moça vencer-se nem suportar-se. Ora repelia com sequidão as palavras de Dona Ua, ora pedia intercedesse com Estácio para a resolução que ela admitia como único meio de apoupar a vergonha. A excitação moral era grande, cumpria aquietá-la por meios persuasivos. Helena fugia a tos, não encarava-se Estácio e Dona Úrsula, sem que o pejo lhe colorisse a face. Mudança tanto mais visível quanto que a vigília e a dor a tinham empalidecido muito. Diziam-lhe que a vontade do conselheiro estatuíra uma lei na família, segundo a qual a continuava a ser parenta com a mamã dantes, e tão amada como era. A moça agradecia a generosidade, mas não podia fugir à ideia de haver contribuído para a usurpação. Queria que a deixassem ir ter com o pai, ao pé de quem a natureza e a consciência lhe indicavam que poderia estar sem remorso. Estácio e Dona Úrsula respondiam-lhe com afagos e protestos, mas quando viram que estes eram inúteis, não houve mais que revelar-lhe a carta de Salvador. O padre Melchior incumbiu-se de lhe fazer essa delicada comunicação. Seu pai, disse ele, praticou em seu favor um ato heróico, fugiu para lhe não fazer perder a consideração e o futuro. Leia esta carta e veja se ela lhe dá a força necessária para resistir. Helena pegou na carta com sofreguidão, leu-a de um lance d'olhos. O gemido que lhe rompeu o coração mostrou bem a ferida que acabava de receber. O padre acolheu a lacrimosa e esvaecida em seus braços, disse-lhe palavras de conforto e de esperança. Nos primeiros minutos, Helena nada pôde ouvir, o golpe ensurdecera a alma. Melchior fê-la sentar-se ao pé de si, ela obedeceu sem consciência. Após alguns minutos de silêncio e concentração, a moça dirigiu a palavra ao padre e agradeceu-lhe a caridade. Depois referiu-lhe os acontecimentos de sua infância, os mesmos que o capelão ouvira. A sagacidade natural do espírito cedo lhe fizera ver que a posição de sua mãe não era a mesma das outras mães. Essa descoberta, porém, não teve outra virtude mais que comunicar ao amor da filha uma intensidade e energia capazes de atar os mais fortes obstáculos, como se ela quisesse reunir em si e toda a soma de afetos e respeito sociedade afiança às situações regulares. Melchior ouviu-a comovido. Nutrido da medula do Evangelho, reconheceu um efeito da graça divina nesse amor imaculado, que valia por todas as absolvições da terra. Ele aplaudiu e confortou, falou-lhe do futuro, do carinho de sua família. Sua a despeito de tudo. Enfim, da obrigação em que ela estava de corresponder a tanta confiança. Talvez Helena, em sua razão, correspondesse aos conselhos de Melchior. Mas razão é o que menos a dirigia naquelas circunstâncias aflitivas. Ela deixou o padre para recolher-se aos aposentos. Quando Dona Úrsula ali foi, meia hora depois, achou profundamente abatida, a violência da crise passara. A linguagem que lhe falou foi maternal, ungida de amor, e Perna não ouviu a agradecida, mas um sorriso descorados e sem convicção lhe entreabria os lábios. Supunha ler comiseração onde havia afeto e respeito, e o orgulho rebelava-se de inspirar o único sentimento que a consciência lhe dizia merecer. As instâncias de Dona Úrsula para que Helena se alimentasse foram inúteis. Ela apenas recebia o que bastava para não sucumbir à fome. A companhia repugnava-lhe, assim, poucas vezes a viram desde os dias que se seguiram àquela funesta manhã. Mendonça não conseguiu mais do que os outros. A família teve o cuidado de anunciar que Helena se achava enferma. A aflição do noivo foi grande, mas todos buscaram tranquilizá-lo. Nada havendo transpirado do acontecimento, fácil foi sustentar aquela explicação. Melchior encomendara muito à família que vigiasse a moça, cujo espírito lhe parecia atrevido e tenaz. Ele receava que Helena ou fugisse de casa, ou recorresse a algum ato de desespero. O mesmo padre desvelou-se em trazer a alma de Helena ao sentimento de resignação. A autoridade do caráter religioso, a influência que ele tinha no espírito de Helena, eram armas poderosas, temperadas com o verdadeiro paternal que o ligava à donzela. Nada poupou. Mas tais esforços não tiveram mais fruto que os da família. Helena mal podia tolerar a situação. Uma vez, como ela dissesse à chácara, saiu Estácio a procurá-la, não a encontrando senão ao cabo de alguns minutos. Achou-a ao pé do tanque, no lugar em que lhe falara poucos dias antes, sentada no mesmo banho de pau. Vendo-o estremeceu, ele aproximou-se, contente de a haver encontrado enfim. O dia estava feio, grossas nuvens negras pejavam o ar, túmidas de temporal próximo. Estácio convidou-a a recolher-se. Deixe-me estar aqui um instante mais, respondeu ela. Dois minutos apenas. Sentou-se ao pé dela e ficaram calados. Helena tinha uma taquara na mão, Estácio quis tomá-la, ela arremessou-a para longe. Ergueu-se então o moço e foi buscá-la. Só então viu que estava molhada até certa altura, calculou, rolou que seria o fundo do tanque. O tanque era raso, não poderia dar a morte, mas a suspeita de que Helena não recuaria diante do suicídio aterrou naturalmente o espírito de Estácio. Parecendo-lhe que a causa não comportava o efeito, perguntou a si mesmo se os sucessos daqueles dias não teriam velado a razão da moça. Sentou-se de novo e falou-lhe com brandura. Ao escutiu Helena como uma ressurreição de outras horas, que julgava escoadas para sempre, um sorriso lhe animou os lábios sem cor, ao passo que os olhos doridos e murchos pareciam reviver de um resto de luz. Estácio falou-lhe de si, da tia do padre e de Mendonça, dos próximos casamentos, da felicidade futura. Depois insistiu com ela para que entrasse. Uma brisa forte começava a agitar as árvores, e a tempestade ameaçar cair de repente. Ainda não, disse a moça, alguns minutos mais. Mas pode adoecer. Talvez, se todos quiserem a minha saúde. Há criaturas tão malfadadas que aqueles mesmos que as desejam fazer venturosas não há mais do que preparar-lhes o infortúnio. Tal foi meu destino. Seu pai e minha mãe não tiveram outro pensamento. Meu próprio pai foi levado do mesmo impulso, quando me obrigou a ser cúmplice de uma generosa mentira. Agora mesmo que ele me foge, com o finuco de me não tolher a felicidade, arranca-me o último recurso que eu tinha posto à esperança. Helena, interrompeu Estácio. O último? Repetiu Mó. Esvaíra-se-lhe o sorriso e o olhar tornara a ser opaco. Estácio teve medo daquela tonia união e concentração. Travou-lhe do braço, a moça estremeceu toda e olhou para ele. A princípio foi esse olhar um simples encontro, mas dentro de alguns instantes, era alguma coisa mais. Era a primeira revelação, tácita mas consciente, do sentimento que os ligava. Nenhum deles procurara esse contato de suas almas, mas nenhum fugiu. O que eles disseram um ao outro com simples olhos, não se escreve no papel, não se pode repetir ao ouvido, confissão misteriosa e secreta, feita de um a outro coração, que só o céu cabia ouvir, porque não eram vozes da terra, nem para terras diziam eles. As mãos, de impulso próprio, uniram-se como os olhares, nenhuma vergonha, nenhum receio, nenhuma consideração deteve essa fusão de duas criaturas nascidas para formar uma existência única. O vento tornara-se mais rijo, uma lufada os despertou, em má hora, porque há sonhos que deviam acabar na realidade do outro século. Estácio ergueu-se, sacudiu valorosamente o torpor da felicidade e reassumiu o papel que o pai lhe assinara ao pé de Helena. Esta desviou os olhos e cravou-os na água, fascinada e absorta. A ideia do suicídio de roçar Evevés invisível pela fronte da moça? Estácio foi a ela. Pegou-lhe nas mãos e convidou-a a sair dali. Entremos, disse ele pela terceira vez, olhe que vai chover. Helena deixou-se levantar. Um calafrio percorreu-lhe o corpo todo, e as mãos, que o moço da tiainha entre as suas, estavam muito mais quentes que o natural. Ande repousar. Continuou Estácio, pode adoecer, e não tem direito para tanto, nossa afeição não o consentirá nunca.
Amar-me-ão sempre, perguntou Helena.
Oh! Senval, há uma voz no fundo de coração, que lhe dirá, de quando em quando, esta triste palavra. Helena!
Não posso ser outra coisa a seus olhos, prosseguiu a moça, tristemente. Quem o convencerá de que a declaração de seu pai não foi obtida por artifício de minha mãe? Quem lhe dará a prova de que, cedendo aos rogos de meu pai, não fiz mais do que executar um plano preparado já? São dúvidas que lhe hão de me envenenar o sentimento e tornar-me suspeita a seus olhos. Resista quem puder, é-me impossível encarar semelhante futuro.
Helena caiu ofegante no banco.
Estácio falou-lhe com abundância e ternura. Jurou-lhe que sua família era incapaz da mínima suspeita. Pediu-lhe por seu pai que não julgasse mal deles. Ela sorriu, mas foi um sorrir de incrédula. Grossos pingos de chuva começavam a rufar nas árvores. Estácio pegou na mão de Helena para conduzi-la à casa. A moça fugiu-lhe, indo colocar-se alguns passos adiante, onde a chuva lhe caía mais em cheio na cabeça nua e no corpo levemente coberto. Quando Estácio, desvairado de terror, correu para ela, Helena afastou-se dele, mas nem seus pés o poderiam vencer nunca. E nele o permitiam agora as forças quebradas por tantas e tão profundas comoções. Ele alcançou-a, estendeu o braço em volta da cintura da moça, dizendo: Que capricho é esse? Vamos embora, Ero, que venha comigo para dentro. Ao sentir o braço de Estácio, Helena estremeceu e fez um movimento para arredá-lo de si, mas a fraqueza traiu-lhe o pudor. Ela fitou no moço uns olhos de corça moribunda, as pernas fraquearam, e o corpo esmorecido iria erra se lhe não sustivessem as mãos de Estácio.
Deixe-me, murmurou ela.
Não, bradou o mancebo. Com um gesto rápido, tomou nos braços, estendido, o corpo exausto de Helena e caminhou na direção da casa. O vento flagelava-os, a chuva, que subitamente caía a jorros, alagava-os sem misericórdia, ele andando, o mais depressa que lhe permitia o peso de Helena, cuja cabeça pendia para a terra e de cujos lábios brotavam trechos soltos de frases sem sentido. Dona Úrsula entrara aquele doloroso espetáculo. Correu receber Helena, que Estácio deposou em um sofá, donde foi toda transferida ao leito. A febre, já começada antes dela sair, tomara conta enfim da pobre moça. Um médico foi chamado à pressa. O padre Melchior correu por baixo d'água até a casa de Estácio. As primeiras horas foram de ansiedade e susto. O estado da doente era grave, assim o disse o médico. Assim o tinham sentido os corações amigos. Dona Úrsula pagou aquela ocasião os serviços que, em caso análogo, lhe prestara Helena, malgrado o peso dos anos, que lhe não permitiam longas vigílias nem aturado trabalho. Velou a boa senhora da Veva Vera Beferma durante essa primeira noite de incerteza e terror. Mendonça, que ali fora sem suspeitar nada, porque a doença que lhe disseram ter padecido Helena, supunha ele ser passageira e, em todo caso, estar quase extinta, Mendonça recebeu essa triste notícia com a morte no coração. Durante 7 dias o estado de Helena apresentou alternativas que lançavam na alma dos seus a confiança e a desesperação. Algumas horas houve delírio, durante o qual 2 nome viam freque intimamente aos lábios da enferma. O de Estácio do pai. Nas horas da razão falava pouco. Não proferia nenhum nome, salvo o de Melchior que ela queria ver junto de si. O capelão obedecia docilmente. A capela via a companhia, mas sem desesperação, primeiramente, porque ele aceitava sem muro os decretos da vontade divina, depois, porque não sabia ao certo se, em tal situação, era a vida melhor do que a morte. Em todo caso, consolava. No quarto dia chegou a família de Camargo e, sabendo da doença de Helena, apressou-se a ir a Andaraí. Ao ver Eugênia, a moça sorriu tristemente, desde de inveja que para logo se apagou e morreu no coração. Estácio mal ousava entrar na alcova da doente e não podia viver fora dela. Sua aflição era patente, Ele prometia a si mesmo todos os sacrifícios em troca da vida de Helena. Espreitava uma esperança no rosto do médico e interrogava o coração da tia e do padre. Na noite do sétimo dia da cena do jardim, Dona Úrsula, que ficara ao pé de Helena, mandou chamar à pressa o sobrinho e o padre Melchior, que estavam na sala contígua. Acorreram os dois. Helena tivera uma síncope que Dona Úrsula cuidara ser a morte. Voltando a si, leu a moça sua sentença no rosto de todos três. Ainda não o murou ela, ainda não é a morte. Dona Úrsula chegou-se-lhe ali mais perto, beijou-a, disse-lhe algumas palavras de conforto. Deixe estar, respondeu ela, deixe que eu não morro, estou só muito doente. Estácio buscou animá-la, mas a voz morreu-lhe as primeiras expressões e ele saiu. Meu te acompanhou. Uma coisa poderia talvez salvá-la, disse aflito o moço, era a presença do pai. Vou mandá-lo procurar por toda a parte. Havemos de achá-lo, é preciso que o achemos. Melchior aprovou a ideia do mancebo e não lhe disse que o remédio viria talvez tarde. Estácio ordenou as coisas para a seguinte manhã. Voltaram à alcova da enferma. Esta fechara os olhos como se dormisse. Houve então entre aquelas quatro paredes meia hora de silêncio, interrompido apenas, de quando em quando, pelos movimentos que a doente fazia, como a querer mudar de posição. No fim deste tempo, abriu os olhos e murmurou algumas palavras. Chegou o médico, viu-a e desenganou a família. Enquanto Melchior dava as ordens precisas para que Helena tivesse os socorros espirituais, Estácio saiu dali para ir longe, desabafar o desespero. Desceu a chácara, vagou por ela delirante, a soluçar como uma criança, ora abraçado a uma árvore, ora ajoelhado e pedindo a Deus a vida de Helena. O coração do moço não conhecia o fervor religioso, mas a imagem da morte deu-lhe o que a vida lhe levara, e ele rezou, rezou sozinho, sem hipocrisia nem dúvida. Mendonça veio achá-lo nessa luta derradeira entre a realidade e a esperança. Não o consolou, não tinha consolações que distribuir, porque também a dor lhe devastara o coração. Nos braços um do outro, choraram mesmo bem que se lhes ia embora. Um escravo veio chamar Estácio à pressa. Ele subiu Biltrogo às escadas, atravessou as salas, entrou desvairado no quarto e foi cair de joelhos, quase de bruços, junto ao leito de Helena. Os olhos desta, já volvidos para a eternidade, deitaram um derradeiro olhar para a terra, e foi Estácio que o recebeu. Olhar de amor, de saudade, de promessa. A mão pálida e transparente da moribunda procurou a cabeça do mancebo. Ele inclinou-a sobre a beira do leito, escondendo as lágrimas e não se atrevendo a encarar o final instante. Suspirou a alma de Helena, rompendo o invólucro gentil.
É a defunta.
A noite foi cruel para todos. Dona Úrsula, profundamente abatida pela dor e pelas vigílias, não consentiu, ainda assim, que outras mãos a amortalhassem Helena. Ela mesma lhe prestou esse derradeiro e triste obséquio. A morte não diminuíra a beleza da donzela, pelo contrário. O reflexo da eternidade parecia dar-lhe um encanto misterioso e novo. Estácio complou-a com os olhos exaustos, o padre com os seus úmidos. Meu que te suportara a dor até o momento da definitiva separação. Agora que a moça se ia de vez, deixou-se-o abater enfim, ao pé daqueles pálidos restos, despojo o último de generosas ilusões. No dia seguinte, prestes a sair o enterro, as senhoras deram à donzela morta as despedidas derradeiras. Dona Úrsula foi a primeira que listou esse dever, seguiu seu genro e seguiram as outras. Estácio viu-a subir, uma a uma, o estrado em que repousava a essa. Depois, quando ia fechar-se o féretro, caminhou lentamente para ele, trepou ao estrado e pela última vez contemplou aquele rosto. Sede a pouco de tanta vida. E a coroa de saudades que lhe cingia a cabeça, em vez de outra, que ele tinha direito de pousar nela. Enfim, inclinou-se também, e a fronte do cadáver recebeu o primeiro beijo de amor. Fecharam o féretro ao moço para a senhora que o encerravam a ele próprio. Saindo, Iêndaro deixou-se Estácio cair numa cadeira, sem pensar nada, sem sentir nada. Pouco a pouco, despovou-se a casa, os amigos saíram. Um só de tantos ainda ali ficou, a lastimar consigo a noiva, tão cedo prometida e tão cedo roubada. Esse mês saiu, enfim, não ficando mais do que a família, cujo pai espiritual era Melchior. Sozinho com Estácio, o capelão contemplou-o longo tempo. Depois, alçou os olhos ao retrato do conselheiro, sorriu melancolicamente, voltou-se para o moço, ergueu e abraçou com ternura. Ônio, meu filho, disse ele.
Perdido, padre mestre.
Gemeu. ao mesmo tempo na casa do Rio Cômprido, a noiva de Estácio, consternada com a morte de Helena, e aturdida com a lúgubre cerimônia, recolhia-se tristemente ao quarto de dormir, e recebia à porta o terceiro beijo do pai.